בעזרת השם, דף קי"ד, תלמוד זבחים, עולה פסועה בוויזן ובדף שלום עליכם. סתמוס דף קי"ו עמוד ב', נא קוורטניה ג'יבשו, תל רבנן פלה ברייתן וקומי סודניה. המנסך שלושת לוגים מים בחג בחוץ חייו. תלמוס לתתן דז לייזי סקריפיסוס פרויבידוס פורדו בית המקדש. אתם מביאים עוזג'ה כי הפסוק הסקריפיקו פורדו בית המקדש במזיד, סמיד הפרויביסון תמכרת, סין סמיד הפרויביסון יתרעם סקריפיסו ג'חטאת. Então, fala para ele aqui com relação a Nisuch HaMayim. Era o sacrifício de água exclusivo da festa de Sukkot. Fala até na cama. A pessoa, ele pegou três lugim de água na festa de Sukkot e sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Cada lug, como a gente mencionou já, aproximadamente 240 ml. Ele sacrificou três lugim de água do Nisuch HaMayim fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo. Rabbi Elazar Omer, fala Rabbi Elazar, im mla'an leshem chag chayav. Disse Rabbi Elazar, aparentemente a mesma coisa do que está na cama. Ele pegou a água santificada do Nisuch HaMayim na festa de Sukkot, sacrificou fora, ele tem o castigo. Então pergunta, né, Mai Benai, qual é a discussão? Aparentemente está na cama e Rabbi Elazar falaram a mesma coisa. A pessoa pegou a água santificada para o sacrifício de água de Sukkot, sacrificou fora do Beit HaMikdash em Sukkot, ele é castigado, então qual é a diferença? Qual é a discussão? Vamos ver três explicações. Amar Rav Nachum Bar Yitzchak, fala Rav Nachum Bar Yitzchak, Beyesh Shiur Bamayim Kamiflikim. A discussão é, será que tem um volume máximo de água para o Nisuch HaMayim? Tanakama diz que não tem volume máximo. A pessoa pegou 5 lugim, 10 lugim, não faz diferença. Ele pegou essa água que foi santificada para a festa de Sukkot, para o Nisuch HaMayim, sacrificou fora, ele tem o castigo. Então, quando o Tanakama mencionou os três lugim, é o volume mínimo de água. E Rabbi Elazar sustenta que tem o volume máximo de água. Mais do que três lugim de água que a pessoa colocou no utensílio sagrado, não se santifica. Esse volume não é válido para o Nisuch HaMayim. Então, falou Rabbi Elazar, se a pessoa pegou até três lugim de água e santificou no utensílio sagrado para o Nisuch HaMayim, sacrificou fora, ele tem o castigo. Mas se ele pegou mais do que três lugim, esse volume não serve para sacrificar dentro do Beit HaMikdash. Então, se ele sacrificou fora, ele não tem nenhum castigo. Então, essa é a discussão com o Rav Nachum Bar Yitzchak, se podemos sacrificar dentro do Beit HaMikdash mais do que três lugim de água. Fala Tanakama que sim, fala Rabbi Elazar que não. Então, como a gente já viu a regra, que a pessoa que sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele só é castigado se esse sacrifício poderia ter sido feito dentro do Beit HaMikdash. Então, fala Rabbi Elazar, mais do que três lugim de água não pode ser sacrificado dentro, então se a pessoa sacrificou fora, ele não é castigado. Rav Papa Amar, Bekarvu Lezachim Bamidbar Kamifim. Fala Rav Papa uma outra explicação. Vamos ver várias vezes essa discussão nesse DAF. Em resumo, de modo geral, existe a lei dos Nesachim. Ou seja, quando a pessoa sacrifica um animal, ele sacrifica também Nesachim. Farinha para Minha e vinho para Nisuch HaMayim. Então, isso de modo geral. A questão é, será que quando no deserto sacrificaram no tabernáculo, no Mishkan, sabe quando sacrificavam um animal, também tinham que sacrificar Nesachim ou talvez não? Talvez essa lei não se aplicava no deserto, só se aplicava, começou a se aplicar quando o povo entrou na terra de Israel. Então, a base para essa discussão é a explicação do Pasuk. O Pasuk fala, Kitavou el Eretz Moshvotechem. Nesse trecho dos Nesachim, a Torá fala quando vocês vão vir para a terra de Israel. Eretz Moshvotechem. Então, a questão é o que isso veio dizer. Qual lei começou a se aplicar na terra de Israel e não se aplicava no deserto? Então, conforme Tanakama, os Nesachim eram feitos no deserto. A pessoa sacrificava um animal, sacrificava também vinho para Nisuch HaMayim. Então, conforme Tanakama, que a Torá veio dizer que a lei se aplica na terra de Israel com relação aos Nesachim, não se refere a um sacrifício no tabernáculo de Shiloh na terra de Israel, nem do Beit HaMikdash, porque essa lei também se aplicava no deserto. Então, o que a Torá falou que a lei dos Nesachim se aplica na terra de Israel não se refere aos altares públicos, e sim às Bamot. Antes da construção do tabernáculo em Shiloh, ou depois da destruição, antes da construção do Bet HaMikdash, o ponto é, enquanto o tabernáculo não estava construído, nem o Bet HaMikdash, era permitido sacrificar em Bamot, altares particulares. A pessoa tem um altar na casa dele, por exemplo, ele podia sacrificar. Então, fala Tanakam, a lei de Nesachim se aplicava no deserto já, e se aplica nos altares públicos da terra de Israel. O que a Torá diz que a lei de Nesachim se aplica na terra de Israel e não fora, se refere ao altar particular da pessoa, nas Bamot. A Torá diz, na terra de Israel, se a pessoa vai sacrificar um animal no altar particular dele, na Bamá, ele tem que trazer Nesachim, tem que sacrificar vinho e também farinha. Então, conforme está na cama, quando sacrificavam vinho num altar particular, não sacrificavam num utensílio sagrado. O utensílio sagrado está no tabernáculo, no Bet HaMikdash. A pessoa sacrificava no altar particular dele com utensílios laicos. Pegava vinho em qualquer utensílio laico dele e sacrificava. Então, fala está na cama, se vê que o Nisu Hayayin, os Nesachim, podiam ser feitos com utensílios laicos. Consequentemente, se a pessoa, na época do Bet HaMikdash, pega vinho e sacrifica fora do Bet HaMikdash, com um utensílio laico, ele é castigado. Porque a lei de Nesachim também existe no caso de um utensílio laico. Porque, fala Tanakama, a pessoa sacrificava no altar particular dele, um animal, sacrificava vinho no utensílio laico. Então, também se ele sacrificou na época do Bet HaMikdash água do Nisu Hamayim num utensílio laico fora do Bet HaMikdash, ele é castigado. Porque os Nesachim eram feitos também com utensílios laicos. Então, se a pessoa pegou água e sacrificou com utensílio laico fora do Bet HaMikdash, isso é levado em conta como um sacrifício fora, ele é castigado. Essa é a opinião de Tanakam. Rabi Azar fala que não. No deserto, não se fazia Nesachim. A pessoa sacrificava um animal no Mishkan, no deserto, não trazia vinho. Quando a Torá fala, a lei de Nesachim se aplica na terra de Israel, se refere ao Mishkan Shiloh, o tabernáculo e o Bet HaMikdash. Lá, a lei de Nesachim se aplica na terra de Israel. Isso que eu tenho a dizer, no deserto, Nesachim não existe no altar público. Na terra de Israel, no altar público, a lei de Nesachim existe. Mas no altar particular, nas Bamot, não. Fala Bilazar, a pessoa sacrificava um animal na Bamá, não trazia vinho. Então, fora Belazar, não encontramos que os Nesachim eram feitos com um utensílio laico. Portanto, se a pessoa pega vinho ou água do Nisu Hamayim num utensílio laico, na época do Bet HaMikdash, e sacrifica fora do Bet HaMikdash, ele não tem nenhum castigo. Esse sacrifício não é levado em conta, ele sacrificou água do Nisu Hamayim com utensílio laico. Fora Belazar, não encontramos nenhum caso que os Nesachim são feitos com utensílios laicos. Porque disse Rabi Elazar, a pessoa sacrificava no altar particular, na Bamá, um animal, não sacrificava vinho, então não sacrificava vinho no utensílio laico também. Então não encontramos um caso de Nesachim com utensílio laico, portanto, fala Rabi Elazar, se a pessoa pega água de Sukkot e sacrifica fora do Bet HaMikdash com utensílio laico, ele não é castigado. Conforme está na cama, sim. Conforme Rabi Elazar, não. Se explicar ao Papa, a discussão de Tanakama e Rabi Elazar. Vamos revisar mais vezes esse debate na sequência, vai ficar mais claro. Ravina Amar fala, vira uma outra explicação do debate. Belemidin, Nisu Hamayim, Nisu Hayayim Pli. Fala Ravina, diferente de Rav Papa. Todos concordam que no deserto existia a lei de Nesachim. A pessoa sacrificou um animal, sacrificava também vinho. Todos concordam também, fala Ravina, que quando a Torá menciona Eretz Moshevotechem, que a lei de Nesachim se aplica na terra de Israel, não se refere ao altar público do Mishkan Shiloh ou do Bet HaMikdash, porque mesmo no deserto essa lei se aplicava. A Escritura fala na terra de Israel tem a lei de Nesachim, é com relação a um altar particular, nas Bamot, que a pessoa tem que jogar vinho por Nisu Hayayim, se ele sacrifica um animal, mesmo que ele sacrificou num altar particular. Então fala Ravina, todos concordam que o Nisu Hayayim era feito num altar particular, com um utensílio laico. Então, fala Ravina mais. Todos concordam também que se a pessoa pega vinho do Nisuchayai no Betamidash e joga num, com o utensílio laico fora do Betamidash, ele é castigado. Porque o Nisuchayai era feito com o utensílio laico na Abamá. Mas fala da Vina, Nisuchamai não. Nisuchamai, o sacrifício de água de Sukkot, não era feito num altar particular, porque é um sacrifício público. Então, fala Ravina, não encontramos nenhum caso que o Nisuchamai era feito com utensílio laico. Então, fala Tanakama, associamos a lei do sacrifício de vinho com o sacrifício de água. Assim como, se a pessoa pega vinho do sacrifício de Nisuchayain e sacrifica fora do Beit HaMikdash com utensílio laico, ele é castigado porque isso era feito num altar particular, nas Bamot, enquanto era permitido. Assim também, se a pessoa pega água de Nisuchamayim e sacrifica fora do Beit HaMikdash com utensílio laico, ele é castigado. Assim falou Tanaka. A pessoa fala que não, Nisuchayain é uma coisa, Nisuchamayim é outra. Se a pessoa pega vinho com utensílio laico e sacrifica fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Se ele pega água, ele não é castigado. Está trabalhando uma outra breita. Amenasech shlosha lugin yain bachutz chayav. A pessoa pegou três lugin de vinho do Nisuchayain e sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Veuj ekdashan bekli. Isso é só se o vinho foi santificado no utensílio sagrado e a pessoa jogou fora do Beit HaMikdash. Então, mas bem, Nael, qual é a discussão entre Tanakama e Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Aparentemente falaram a mesma coisa. A pessoa pegou vinho santificado para o Nisuchayain e sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Então, qual é a discussão? Amar Avada bar Rabbi Yitzchak falou, sabe? Berutzem midot e kabeinai. A discussão é no seguinte caso. A pessoa pegou três lugim de vinho. Três lugim é o volume mínimo de vinho para o Nisuchayain. A pessoa pegou três lugim de vinho e colocou num utensílio sagrado, mas num utensílio pequeno. O que aconteceu foi que a pessoa despejou os três lugim de vinho, mas parte do vinho está se sobressaindo em cima do utensílio. A pessoa enche o utensílio até a boca e coloca mais. O vinho não transborda imediatamente, forma uma cúpula que, em cima do utensílio, a resistência do líquido mantém essa cúpula de vinho em cima do utensílio. Então, no utensílio, tem parte dentro e parte fora. Esse volume todo de vinho são três lugim, o volume mínimo. A discussão é, será que todos os três lugim estão santificados ou não? Fala, Tracama, que tudo está santificado. Também esse vinho que está fora do utensílio foi santificado, porque na prática está no utensílio. Não está dentro, mas está no utensílio, sendo segurado pelo utensílio. Então tudo está santificado. Se a pessoa pega esses três lugim de vinho e sacrifica fora do Beit HaMikdash, ele é castigado, assim fala Tanaka. Fala Berazá Berabi Shimon que não. O que está dentro está santificado, o que está fora do utensílio, na prática, não está santificado. Então não temos três lugim de vinho santificados, temos dois lugim e mais um pouco santificado e o resto não. Então, se a pessoa pega esse vinho e joga fora do Beit HaMikdash, conforme Rabbi Elazar, ele não pecou, não jogou três lugim de vinho santificado fora, porque tem um pouco que não está santificado, ele jogou isso fora do Beit HaMikdash, ele não é castigado. Assim, essa primeira explicação. Rava Beriderabama, fala Rava, filho de Rava, uma outra explicação. Carvuna essa rimba medbari kabenai. A discussão de Tanakama e Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon é a mesma discussão que a gente viu antes. Será que no deserto, quando a pessoa sacrificava um animal, ele sacrificava também vinho ou não? Fala Tanakama que sim, sacrificava um vinho. Então quando a Torá fala Berez Moshvotechem, mencionando a terra de Israel com relação à lei de Nesachim, não se refere a um altar público, porque no altar público, no deserto, também sacrificavam Nesachim. Quando a Torá fala Eretz Moshvotechem, se refere a um altar particular, nas Bamot. Então, na Bamã, a pessoa sacrificava vinho na terra de Israel, num utensílio laico. Então, fala da Nakama, a pessoa sacrificou vinho num utensílio laico, fora do Beit HaMikdash, no momento que isso é proibido, quando o Beit HaMikdash está construído, a pessoa pegou vinho do Nisuchayain e sacrificou fora do Beit HaMikdash com o utensílio laico, ele é castigado. Por quê? Vinho era sacrificado no utensílio laico nas bamot, nos hotéis particulares. E fala de Zabé Bishimon que não. No deserto, não sacrificavam Nesachim. Então, quando Torá fala Moshvotechem, me ensinando a terra de Israel com relação a Nesachim, se refere ao altar público do Mishkan Shiloh ou do Bet HaMikdash, que lá sacrificavam Nesachim. No altar particular, não. Então, conforme Rabbi Zabir Bishimon, não encontramos que vinho era sacrificado no utensílio laico. Portanto, se a pessoa pega vinho do Nisuchayayim e sacrifica fora do Bet HaMikdash no utensílio laico, fala Rabbi Zabir Bishimon, ele não é castigado, isso não é levado em conta. Não é um sacrifício. O Beprufta Dene Tanayim, tem outros Tanayim que já discutiram sobre isso. Então, ela fala, Breita, Bamat Yachid, Enat Zricha Nesachim de Verebi. Fala Rebi, vinho Nesachim não era sacrificado no altar particular, como disse Rabbi Azab Rabbi Shimon, Vahachamim, o meu falou, sabe os teu nan Nesachim, que sim, se a pessoa sacrificava um animal num altar particular, sacrificava também vinho. E fala agora mais, Veritanai, Keritanai, temos uma outra discussão sobre isso. Então fala Breit, Kitavô. O pastor diz, como a gente viu, Kitavô, Eres Moshmotechem. Quando vocês vão vir para a terra de Israel, vai ter a lei de Nesachim. Então fala Rabbi Ishmael, a primeira opinião da Braita. Latina Nesachim, Bebamak Dolaket of Medaber. A Torá veio dizer que no deserto não se fazia Nesachim. A pessoa sacrificava o animal, não sacrificava vinho junto com o animal. Na terra de Israel, sim, sacrificava no altar público, no Mishkan Shiloh, ou do Bet HaMikdash, sacrificava com vinho. Fala Braita, Taomir Bebamakdolá, Oeno Ela, Bebamaktaná. Pergunta a Braita para Rabbi Ishmael, da onde ele sabe que esse pasuk, Leres Moshvotechem, se refere ao altar público do Mishkan Shiloh ou do Bet HaMikdash. Queixou Omer, Leres Moshvotechem, Asher Nino Ten Lachem, Areb Noeged Likulchem Akatum Medabe. A Torá fala, Ten Lachem, se refere a todo o povo. A Torá veio dar essa dica, fala Rabbi Ishmael, que se refere ao altar público do povo inteiro, ao altar do tabernáculo de Shiloh ou do Bet HaMikdash. Deve Rabbi Ishmael, assim fala Rabbi Ishmael, que a lei de Nesachim só existia no altar público de Mishkan Shiloh e do Bet HaMikdash, não no deserto, nem num altar particular. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva discute. Kitavon le'atina Nesachim bebamak tanaka tu medaber. Fala Rebbe Akiva, quando ela fala que vocês vão vir para a terra de Israel e vai ter a lei de Nesachim, se refere ao altar particular da pessoa, na bamak tana. Ata Omer le'bamak tana, o eno eno le'bamak dola. Pergunta a Breit, de onde Rebbe Akiva aprende que esse pasuk se refere a um altar particular? Talvez se refere ao altar público de Mishkan Shiloh, Bet HaMikdash. Queixou o Meir Eretz Moshvotechem, Harei Bebamak Noeget Bechol Moshavot HaKotum Medaber. O pasuk fala Eretz Moshvotechem, dos seus assentamentos. Então fala Rebbe Akiva, tu deve dar essa dica, que se refere a um altar do assentamento da pessoa. Nos altares particulares do povo que estão nos assentamentos, não no altar público do Bet HaMikdash nem Mishkan Shiloh. Então, fala Rebbe Akiva que se a pessoa sacrificava um animal no altar particular, ele trazia vinho também. Queixetim Senomar, de Rebbe Ishmael, lo carvô nesachim bamidbar, de Rebbe Akiva, carvô nesachim bamidbar. Como a gente viu essa discussão, se sacrificava um vinho no altar particular junto com o sacrifício animal ou não sacrificavam, essa questão depende se sacrificavam Nesachim no deserto. Então Rabbi Shmuel sustenta que não sacrificavam Nesachim no deserto, trafala Nes Moshvotechem, se referindo aos altares públicos do Mishkan Shiloh e Bet HaMikdash, que tinham a lei de Nesachim, o altar particular não. E Rabbi Kiva sustenta diferente, que sacrificavam Nesachim no deserto, junto com o sacrifício animal. Então, quando a Torá fala que essa lei de Nesachim se aplica na terra de Israel, não se refere ao altar público, porque mesmo fora da terra de Israel se aplicava essa lei de Nesachim, se refere ao altar particular para Rabbi Akiva. Continuamos. Rabbi Nechemia Omer, Shiare Adam, Sheikrivan Bachutz Chaya. Vimos no shiur passado o que disse Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia se refere ao sacrifício de Hatat. O animal era abatido, o Kohen pegava o sangue e jogava quatro vezes o sangue do Hatat no Mizbech HaChitzon, o altar da Azara. Uma vez em cada esquina. O resto do sangue era jogado no Yesod, na base do Mizbech HaChitzon. Fala Rabbi Nechemia, Se a pessoa pega esse resto do sangue e joga fora do Betamigdash, ele é castigado. Então, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan. Tana Rabbi Nehemia, que deveria Omer Shirai Meakvi. Rabbi Yochanan explicou da seguinte forma que disse Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia sustenta, como a opinião que diz, que se o resto do sangue do Hatat não foi jogado no Yesod, o sacrifício não vale. Então, se a pessoa pega o resto do sangue e joga fora do Beit HaMikdash, ele é castigado, fala Rabbi Nehemia. Por quê? É indispensável jogar o resto do sangue na base do Mizbeach. Então, esse resto do sangue faz parte do sacrifício. É algo indispensável. Então, se a pessoa joga fora do Beit HaMikdash, ele sacrificou fora do Beit HaMikdash o resto do sangue, ele é castigado por isso. Assim, Rabbi Yochanan explicou o que disse Rabbi Nehemia. Meite, me pergunta agora contra essa explicação. Rabbi Nehemia Omer, Shearei Adam Sheikrivan Bachutz Chayav. Falou Rabbi Nehemia essa lei. A pessoa pega o resto do sangue do Hatat e joga fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Amado Rabbi Akiva, falou Rabbi Akiva. Velo Shearei Adam Shearei Mitzvahem. Fala Rabbi Akiva, esse resto do sangue é uma mitzvah extra. Não faz parte do sacrifício. Falou Rabbi Akiva, se o resto do sangue não é jogado na base do Mizbeach, o sacrifício vale mesmo assim. Tem uma mitzvah extra de jogar o resto do sangue na base. Mas se não foi jogado, tudo bem também. O sacrifício valeu. Então é um extra, fala Rabbi Akiva. Não faz parte do sacrifício. Então se a pessoa jogou esse resto do sangue fora do Beit HaMikdash, fala Rabbi Akiva, não tem o castigo. Amado, falou Rabbi Nehemia para Rabbi Akiva. Evarim uptarim yochichu. Uma prova contra Rabbi Akiva da queima do sacrifício. Se o sangue foi jogado no Mizbeach, o sacrifício já vale. Se o sacrifício não foi queimado, o sacrifício valeu mesmo assim. Shem Sherei Mitzvah, Vam Ekivan Bachut Chayav. Fala Rabbi Nehemia, mesmo que a queima não é indispensável, se a pessoa queima o sacrifício fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Aqui também, mesmo se o resto do sangue não é indispensável que seja jogado na base, se for jogado fora, ele é castigado, assim fala Rabbi Nehemia. Amar lo, fala Rabbi Akiva, que não. Tem uma diferença grande, fala Rabbi Akiva, entre o resto do sangue e a queima do sacrifício. Imamar devarim ubdarim shent hilat avodá. Tomar bishare adam shenant hilat avodá. Fala Rabbi Akiva, é verdade. A queima do sacrifício não é indispensável. Se o sacrifício não foi queimado, o sacrifício valeu mesmo assim se o sangue foi sacrificado. Mas fala Rabbi Akiva, a queima do sacrifício faz parte do sacrifício. Então, se foi queimado fora, a pessoa tem o castigo. Já o resto do sangue não faz parte do sacrifício, é uma mitzvah extra, é um bônus. Uma mitzvah de jogar o resto do sangue na base. Mas é só um bônus, fala Rabbi Akiva, não faz parte do sacrifício. Então, se a pessoa joga o resto do sangue fora do Beit HaMikdash, ele não é castigado. Assim fala a Braita. Esse foi o diálogo entre Rabbi Nehemia e Rabbi Akiva. Então, pergunta para Rabbi Yochanan. Veimita, leima lei, haninam meakvi. O que Rabbi Yochanan tinha dito antes? Rabbi Nehemia sustenta que é indispensável jogar o resto do sangue na base. Então, se é assim, que Rabbi Nehemia diga para Rabbi Akiva claramente. Rabbi Akiva perguntou, o resto do sangue é um extra. Rabbi Nehemia vai dizer que não, não é um extra. Faz parte do sacrifício, tanto que se o resto do sangue não foi jogado na base do Mizbeach, o sacrifício não vale. Rabbi Nehemia não respondeu assim para Rabbi Akiva. Então, tiúvta, uma prova contra Rabbi Yochanan, claramente. Então, o que se vê dessa braita, conforme Rabbi Nehemia? Que, mesmo que o resto do sangue não precisa ser jogado na base para o sacrifício valer, mesmo que não foi jogado, o Hatat vale. Mesmo assim, se isso é jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o castigo. Assim como a gente vê com relação à queima. Se o Hatat não foi queimado, o sacrifício valeu mesmo assim. E se a pessoa queima fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Então, assim também no caso do resto do sangue, a mesma lei. Assim que a gente explica a opinião de Rabbi Nehemia, mesmo algo que não é indispensável, sendo feito fora do Beit HaMikdash, a pessoa é castigada. Porém, Vashta, conclui agora que não. Vashta de Amara Vada Barava, Machloket Bishirem Apnimim, Avar Bishirem Achitsunim, Divrei Kolomeakve. Disse a Vada Barava o seguinte: como a gente já sabe, temos dois tipos de sacrifício de Hatat. De modo geral, temos Hataot Apremiot, Hataot internos, que o sangue é jogado no Eichal, e temos Hataot Achitsoniot, são sacrifícios de Hatat externos, que o sangue é jogado no Mizbeach HaChitzon da Azara. Fala Badabarava. Todos concordam que se o resto do sangue do Hatat externo, se esse resto não foi jogado no Mizbeach, na base, o sacrifício vale mesmo assim. A discussão é com relação ao Hatat interno. A discussão é, será que se o resto do sangue do Hatat interno não foi jogado no Mizbeach, o sacrifício vale ou não? Então, Rabbi Nechemia sustenta, com relação ao Hatat interno, que se o resto do sangue não foi jogado no Mizbeach, o sacrifício não vale. Sobre isso Rabbi Nechemia se refere. Então, que chamar Rabbi Nechemia Bishirama Pnimim? Quando Rabbi Nechemia disse que se o resto do sangue do Hatat foi jogado fora do Betamidash, a pessoa tem o castigo, se refere ao Hatat interno. No caso do Hatat externo, se o resto do sangue não foi jogado no Mizbeach, nem conforme Rabbi Nechemia, o sacrifício vale. Então, se foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa não tem nenhum castigo. O que disse Rabbi Nechemia é que, com relação ao Hatat interno, que é indispensável que o resto do sangue seja jogado na base do Mizbeach HaChitzon, se foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o castigo. Então, forma Kitanya e Beshiraim HaChitzonim. Então, Rashi tem uma versão da Gemara Yahi, Neima lei que amre ana bipnimim era divarav de Rabbi Akiva que ama. Ou seja, quando Rabbi Nechemia disse que o resto do sangue do Hatat foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa é castigada, se refere ao Hatat interno. Mas Rabbi Akiva achou que Rabbi Nechemia se refere também ao Hatat externo. Por isso Rabbi Akiva perguntou para Rabbi Nechemia: esse resto do sangue do Hatat externo é um extra, não fez parte do sacrifício. Porque não é indispensável para o sacrifício valer. Isso Rabbi Akiva perguntou para Rabbi Nechemia, porque Rabbi Akiva achou que Rabbi Nechemia se refere ao Hatat externo. Então, Rabbi Nechemia concorda com Rabbi Akiva com relação à lei, que se o resto do sangue do Hatat externo foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa não é castigada. Mas Rabbi Nechemia não concordou com o motivo de Rabbi Akiva. Por isso falou para Rabbi Akiva, e daí que não é indispensável que o resto do sangue seja jogado no Mizbeach para o sacrifício valer? No caso do Hatat externo, não é indispensável também que o sacrifício seja queimado? Mesmo que não foi queimado, se o sangue foi sacrificado, o sacrifício vale. Mesmo assim, se a pessoa queima fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Então, Rabbi Nechemia não gostou do motivo de Rabbi Akiva. Por isso, esse é o diálogo entre Rabbi Akiva e Rabbi Nechemia na Braita. Mas eles concordam na lei, com relação ao Hatat externo. O que disse Rabbi Nechemia, se trata do Hatat interno, que se o resto do sangue foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa é castigada. Por quê? Isso faz parte do sacrifício do Hatat interno. Começamos no Nova Mishnah. Matnit. Hamolek et ha'ov bifnim ve'elah bachutz chayav. Vimos já que quando um pássaro é sacrificado, então o abate do pássaro é a melicá, o abate com a unha. Então, se o coelho fez a melicá do pássaro no Beit HaMikdash, e a pessoa pegou o pássaro e sacrificou fora do Beit HaMikdash, ele é castigado. Porque esse pássaro passou pela América, podia ser sacrificado no Beit HaMikdash, foi sacrificado fora, a pessoa deu o castigo. Malak bachutz, ve'elah bachutz patur. Mas falta na cama. Se a pessoa fez melicá do pássaro fora do Beit HaMikdash, isso não pode ser sacrificado dentro. A melicá só existe dentro do Beit HaMikdash. A pessoa fez a melicá fora, o pássaro é uma nevelá, completamente inválido. Não pode ser sacrificado dentro de nenhuma forma. Então, se foi sacrificado fora, a pessoa não é castigada. A shuchete ta'ov bifnim ve'elah bachutz patur. Fala outra cara mais. A pessoa pegou o pássaro no Beit HaMikdash e abateu com a faca, fez a shchita. Ele sacrificou fora, ele não é castigado. Por quê? Esse pássaro tinha que ser abatido com a unha do coelho. Não existe um abate do pássaro com a faca no Beit HaMikdash para o sacrifício. Então, sim, a pessoa bateu o pássaro com a faca, sim, validou por completo. Não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash de nenhuma forma. Então, se a pessoa sacrificou fora, ele não é castigado. Viramos a página. Shachat bachutz ve'elah bachutz chayav. Se a pessoa pega o pássaro e bateu com a faca fora do Beit HaMikdash e sacrificou fora, ele é castigado. Isso aprende do passu que a gente viu faz alguns dapim, da kufzain. A Torá fala duas vezes a xerishchat. Um abate, uma shchita se refere a um animal, outro abate se refere ao pássaro. Se o pássaro foi abatido com a faca fora do Beit HaMikdash e foi sacrificado fora, a pessoa é castigada. Porque se tivessem levado esse pássaro para dentro do Betamigdash, para o altar, seria queimado. Então, se foi queimado fora do Betamigdash, a pessoa é castigada. Como a gente viu já, tem vezes que o sacrifício se invalida, mas se é levado para o altar, é queimado, não é tirado de lá. Esse é um dos casos, conforme está na cama. Nimtza derech hekshero bifnim, pturo bachutz. Derech hekshero bachutz, pturo bifnim. Então, fala a Mishnah, o que se vê daqui? Que a forma de abater o pássaro no Betamigdash é a Melicá. Se a Melicá foi feita fora do Betamigdash e o sacrifício foi sacrificado fora, a pessoa não é castigada. Por quê? A Melicá fora do Betamigdash invalida por completo o pássaro. No caso que o pássaro foi abatido com a faca dentro do Betamigdash, o pássaro se invalidou por completo. E se a pessoa sacrificou fora, ele não tem o castigo. Então, a forma de abater o pássaro fora do Betamigdash invalida por completo o pássaro dentro. A forma de abater o pássaro dentro, a Melicá, invalida por completo o pássaro fora. Assim vai lá na câmara, Bishimon, número Bishimon, discute. Koshe reavina lá bachutz, reavina lá al kayotzebo bifnim, sheela bachutz. Fala Bishimon, discutindo com o Danagam. Sempre que se a pessoa faz isso fora do Betamigdash, ele é castigado. Se ele fez dentro e sacrificou fora, ele também é castigado. Não está claro, agora vai explicar o que disse Rabbi Shimon. Chutz min ha-shochet bifnim u'maleh bachutz. Com exceção do caso que a pessoa abateu o pássaro dentro do Betamigdash com a faca e sacrificou fora, ele não é castigado. Mesmo que se ele abateu fora e sacrificou fora, ele é castigado. Não está claro o que disse Rabbi Shimon. Vamos revisar, vamos ver na Gemara melhor. Disse a Mishnah que se a pessoa abate o pássaro do sacrifício com a faca fora do Betamigdash, é a forma certa de abater. Pergunta, a pessoa cometeu um pecado? O que significa que é a forma certa de abater? Então, Tni Hiuvô. Mara corrige a linguagem da Mishnah, que a Mishnah diz é Hiuvô. Realmente, se a pessoa pega o pássaro do sacrifício e abate com a faca fora, ele é castigado por isso. Continuamos. Rabbi Shimon, meu favor, Rabbi Shimon, discutindo com o Tanakama na Mishnah. Pergunta agora, aí Hakai, sobre qual caso Rabbi Shimon discute? E lembrei isso aqui, talvez sobre o princípio. O que disse Tanakama no princípio? Hamolek of Bifnim, veila bachutz chayav. O Kohen pega o pássaro do sacrifício no Betamidash, faz a Melicá com a unha, e a pessoa sacrifica fora, ele é castigado. Malak bachutz, veila bachutz patur. Se a pessoa fez a Melicá do pássaro fora, o pássaro se invalidou por completo. Se ele sacrifica fora, ele não é castigado. Então, talvez sobre isso o Rabbi Shimon discute. Memória de Rabbi Shimon diz Rabbi Shimon que Eichide bifnim michaev bachutz nahem michaev. Então, talvez Rabbi Shimon venha dizer, assim como se a Melicá foi dentro e o sacrifício fora ele é castigado, assim também se a Melicá foi fora e o sacrifício fora ele é castigado. Talvez isso disse Rabbi Shimon. Não parece a linguagem. Aí, kol shechayavim alav bachut, kol shechayavim alav bifnim ibaile. Se isso que disse Rabbi Shimon, assim como dentro a pessoa é castigada, assim também fora, Rabbi Shimon deveria falar isso. Rabbi Shimon disse o contrário. Assim como fora ele é castigado, assim também se ele fez fora e sacrificou, assim também se ele fez dentro e sacrificou fora, ele é castigado. Então, não parece a linguagem que Rabbi Shimon se refere a esse caso. Ela, então, fala uma diferente. Kiech de bachut lo mechayev, bifnim nam elo echev. Que diz Rabbi Shimon, talvez é, assim como se a pessoa faz a Melicá fora e o sacrifício fora, ele não é castigado, assim também se ele faz a Melicá dentro e o sacrifício fora, ele não é castigado. Talvez isso. Não parece da linguagem, aí kol she'en chayavin alav bachut mibayale. Rabbi Shimon deveria falar, todo o caso que a pessoa está isenta fora, ele está isento se ele fez dentro e sacrificou fora. Bishmon não fala assim. Bishmon fala, toda vez que a pessoa faz o sacrifício fora, ele é castigado. Assim também, se ele fez dentro e sacrificou fora, ele é castigado. Então, tem que ser outro caso. Ela aceita cá. Então, Bishmon deve se referir à sequência. Ashochet of bifnim ve'elah bachut patur. Disse Tanagama. A pessoa pega o pássaro do sacrifício e abate com a faca dentro e sacrifica fora, ele não é castigado. Ele abateu com a faca o pássaro dentro, se invalidou por completo. Shachat bachutz ve'la bachutz chayav. Se ele pegou o sacrifício do pássaro e abateu com a faca fora, e sacrificou fora, ele é castigado. Posso falar Xerishchat, se referindo a isso. Na maneira de Shimon, deve ser que sobre isso Rabi Shimon discute. Quem é que deve finir o Mechaev, Bachus Nami o Mechaev. Assim como se a pessoa bateu o pássaro com a faca dentro e sacrificou fora, ele está isento. Assim também, se ele abateu fora e sacrificou fora, ele está isento. Talvez é isso. Mas que não. Aí, Koshe El Chayavim Ibaele. Rabi Shimon deveria dizer, todo caso que ele está isento dentro, ele está isento fora. Ele não disse isso. Disse que todo caso que ele está obrigado fora, ele está obrigado dentro, se ele sacrificou fora depois. Então tem que se referir a outro caso. Ela kirche de bachutz michaev bifnim nai michaev. Uma outra explicação. Assim como se a pessoa bateu fora e sacrificou fora, ele está obrigado. Assim também se ele bateu com a faca dentro e sacrificou fora, ele está obrigado ao castigo. Não pode ser. Haketani chutz min ashochet bifnim vale bachutz. Mas Shmuel falou, a exceção é esse caso. Nesse caso, a pessoa bate fora e sacrifica fora, ele está obrigado. Faz a shechita dentro e sacrifica fora, ele está isento. Então, nesse caso, Rabi Shimon concorda com o Hachamim. Então, qual é o debate? Amar Zeir explica Zeir. Shechita bema balaila e kabeinai. A discussão é num caso específico. A pessoa pegou um animal, digamos um boi, e abateu no Bet HaMikdash à noite. Esse é o caso do debate. Explica aqui Zeir. Berachi Kama. Temos que completar a linguagem da Mishnah, tem mais um caso. Vehena shochet bema bifnim balaila. A pessoa pegou, digamos, um boi do sacrifício, abateu no Bet HaMikdash à noite. Vela bachutz, e ele sacrificou esse boi fora do Bet HaMikdash. Para na cama, patur, ele não é castigado. Conforme está na cama, se o sacrifício foi abatido à noite no Bet HaMikdash, se invalidou por completo. Mesmo se for levado para o Mizbeach, não é sacrificado. Então, se a pessoa sacrificou fora, ele não é castigado. Shachat bachutz balaila veila bachutz chayav. Mas fala de Nagama, essa diferença entre dia e noite se trata só dentro do Bet HaMikdash. Fora do Bet HaMikdash não faz a mínima diferença se a pessoa bateu o sacrifício de dia ou de noite. Dá no mesmo. Então, fala de Nagama, a pessoa pega o animal e abate fora do Bet HaMikdash à noite e sacrifica fora, ele é castigado. Porque não faz a mínima diferença se o abate foi de dia ou de noite. Assim como se a pessoa bateu o sacrifício de dia e sacrifica fora, ele é castigado, assim mesmo se ele abateu à noite. Então, conforme está na cama, se a pessoa abate o animal à noite fora do Bet HaMikdash, isso é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Mesmo que se invalidou, nesse caso é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Por isso, a pessoa sacrificou fora, ele é castigado. Rabi Shimon omer, kol shechayavin alav bachutz, chayavin al kayotze bo bifnim. Fala, Rabi Shimon, que não. Assim como se a pessoa abateu o sacrifício fora do Bet HaMikdash à noite e sacrificou fora, ele é castigado, assim também se ele abateu dentro do Bet HaMikdash à noite e sacrificou fora, ele é castigado. Bela bachutz. Nesse caso, fala, Rabi Shimon, a pessoa abateu o sacrifício dentro do Bet HaMikdash à noite, se esse animal é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Então, se foi sacrificado fora, a pessoa é castigada. Essa é a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. O que acontece se o sacrifício foi abatido dentro do Bet HaMikdash à noite, se invalidou, mas foi levado para o altar? Conforme Tanakama, deve ser retirado de lá. Conforme Rabi Shimon, é sacrificado. Então, se foi sacrificado fora do Bet HaMikdash, a pessoa é castigada. Fala Rabi Shimon a exceção dessa regra, Chutz min ha-shochet of pifnim ve'ela bachutz. A exceção é no caso que a pessoa bateu o pássaro dentro do Bet HaMikdash e sacrificou fora. Nesse caso, a pessoa não é castigada, mesmo que se a pessoa bateu fora com a shechita e sacrificou fora, ele é castigado. Assim explicou Zeir. Rava Amar, Rava tem uma outra explicação. Kabbalah Bekli Chol e Kabeinai. O caso é outro. Temos que completar mais um caso na Mishnah como Zeir, mas o caso é outro. Vahri Kamar, assim falou Tanakama. Vehena Mekabel Bekli Chol Bifnim Veila Bachutz Patur. Disse Tanakama. Digamos, um boi foi abatido no Bet HaMikdash, de dia. O sangue do abate foi recebido num utensílio laico e foi jogado fora do Bet HaMikdash. Patur, fala Tanakama, a pessoa não é castigada. Fala Tanakama, se o sangue do sacrifício foi recebido num utensílio laico, se invalidou por completo. Mesmo se for levado para o Mizbeach, não é jogado. Então, se foi jogado fora, a pessoa não é castigada. מקבל בכלי חול בחוץ ואלה בחוץ חייב. בספרות הנקמה, essa diferenciação entre o utensílio laico e o utensílio sagrado só existe dentro do Bezamidash. Fora não. Se o boi foi abatido fora e o sangue recebido no utensílio laico, se for levado para o Mizbeach, vai ser julgado. Essa diferenciação entre laico e utensílio laico e Klisharet só existe dentro. Fora não. Então, se esse sangue foi recebido no utensílio laico fora do Bezamidash e jogado fora, a pessoa é castigada. Bishimon Omer, Bishimon discute, Kol shechayavin alav bachutz, chayavin al kayotze bo bifni. Se a pessoa faz um sacrifício fora, ele é castigado. Também se ele fez dentro e sacrificou fora, ele é castigado. Ou seja, nesse caso, se a pessoa recebe o sangue do sacrifício fora do Beit HaMikdash no utensílio laico e joga fora, ele é castigado. Então, se isso aconteceu dentro do Beit HaMikdash também, se digamos o boi foi abatido dentro, o sangue é recebido no utensílio laico e o sangue foi jogado fora do Beit HaMikdash, a pessoa é castigada. Então, Rabi Shimon sustenta nesse caso, no Beit HaMikdash o sangue foi recebido no utensílio laico, o sangue se invalidou, mas se for levado para o Mizbeach, vai ser jogado. Então, se foi jogado fora, ele é castigado. Chutz min ha-shuchet of bifnim ve'lo bachutz. Começando, essa regra não se aplica no caso do abate do pássaro, como a gente já viu várias vezes. Porém, vasta detalhe avua de Rav Shmuel. O pai de Rav Shmuel, ele transmitiu uma braita. E conforme essa braita, temos uma outra explicação da nossa Mishnah. Fala a braita. Amolek of bifnim, velo bachutz chayav. A pessoa abateu o pássaro com a melicá. O coelho abateu o pássaro com a unha, dentro do Beit HaMikdash, e sacrificou o pássaro fora, ele é castigado. O pássaro era válido, passou pela melicá dentro, tinha que ser sacrificado dentro, foi sacrificado fora, a pessoa tem o castigo. Malak bachutz velá bachutz patur. Se a pessoa fez a melicá do pássaro fora e sacrificou fora, não tem nenhum castigo. Ela está na cama, como a gente já viu. A melicá fora torna o pássaro completamente inválido. Mesmo se for levado para o Mizbeach, vai ser retirado de lá. Então, foi sacrificado fora, não tem castigo. E Rabi Shimon Mechayev, sobre esse caso Rabi Shimon discute. Fala Rabi Shimon, se a pessoa fez a melicá fora e sacrificou fora, ele é castigado. Fala Rabi Shimon discutindo com o Tanakama, que se a pessoa fez a melicá do pássaro com a unha fora do Beit HaMikdash, se esse pássaro é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Então, se foi sacrificado fora, a pessoa tem o castigo. Então, Rabi Shimon Atamkai, sobre esse caso Rabi Shimon discute com o Tanakama, então, o que disse Rabi Shimon na Mishnah é, conforme essa breta, um pouco diferente do que a gente viu. Sempre que essa pessoa faz algo dentro do Beit HaMikdash e sacrifica fora, ele é castigado. Se ele fez fora, ele é castigado também. Então, se referindo a esse caso, por exemplo, se a pessoa fez a melicá do pássaro dentro e sacrifica fora, ele é castigado. Então, também, se a pessoa fez a melicá fora e sacrifica fora, ele é castigado. Começando o caso do abate do pássaro com a faca. Se ele abateu o pássaro com a faca dentro e sacrificou fora, ele não é castigado. E se ele abateu fora com a faca e sacrificou fora, ele é castigado por causa do pasuk Asher Ishchat, que repete. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver uma nova Mishnah. Vai ser dado o sangue do Hatat, que foi jogado fora, vários casos interessantes. Bezrat Hashem, vamos terminar esse capítulo, começar o último capítulo do tratado, que vai tratar de vários assuntos, mas vai começar se tratando de sacrifícios que foram abatidos fora do Beit HaMikdash, que a pessoa não tem castigo. Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.